José Pedro Pereira da Costa foi a personalidade escolhida pela candidatura de André Villas-Boas para cumprir a função de CFO da próxima, se for caso de ganharem, do próximo elenco da SAD do Futebol Clube do Porto. Depois de ter feito um percurso exatamente como CFO em diversas empresas, sumariamente conhecidas, José Pedro Pereira da Costa tem agora a função de olhar para as contas da SAD, de as esmiuçar até ao pormenor, coisa que fez em entrevista ao Jornal Económico e que poderemos ouvir de seguida. É um crítico daquilo que está explanado nas contas, não porque as contas estejam de alguma forma enviesadas, mas exatamente porque representam aquilo que aquilo que não foi feito em termos de gestão criteriosa dos ativos do Futebol Clube do Porto. Durante a entrevista, José Pedro Pereira da Costa tem ainda a oportunidade de afirmar aquilo que exatamente a candidatura de André Villas-Boas pretende mudar radicalmente, diríamos, nos próximos 6 anos, que é exatamente o percurso que Pereira da Costa considera serem necessários e suficientes para alterar o cenário económico ou financeiro do Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir então a entrevista. A candidatura tem apresentado algum desconforto face aos balanços, ao último balanço apresentado pela SAD do Futebol Clube do Porto. Queria muito sucintamente que o senhor me dissesse quais são os pontos que considera mais nubulosos, se é que se pode usar o termo nubuloso para caracterizar aquilo que é a visão da candidatura das contas da SAD.
Vamos lá ver, eu não chamaria nebuloso, portanto, eu penso que o retrato que as contas, se olharmos aqui um bocadinho para o último exercício completo, o retrato tanto que terminou a 30 de junho de 23, penso que se trata de um retrato negativo, mas que no fundo corresponde àquilo que é a nossa avaliação da realidade do Futebol Clube do Porto. Eu dividiria aqui um bocadinho as questões de principal preocupação. Nós achamos que a situação económica e financeira do Futebol Clube do Porto são preocupantes.
Uhum.
Diria que existe, em primeiro lugar, existe um problema económico na perspectiva em que o clube não tem conseguido gerar receitas que cubram sustentadamente os custos desta atividade. E falamos aqui, sobretudo, de receitas operacionais e custos operacionais, incluindo também aqui a componente de transações de jogadores, que é uma atividade core de qualquer sociedade desportiva.
Claro.
E, portanto, infelizmente, se olharmos para a trajetória dos últimos anos, tem havido um déficit operacional, portanto, nesta atividade. Depois existe um problema financeiro que decorre deste déficit operacional, foi-se acumulando uma dívida financeira que é, neste momento, bastante relevante. Passámos de ser o clube menos endividado há cerca de 10 anos atrás, dos três grandes nacionais, para sermos o clube mais endividado. Temos uma dívida financeira que era superior em junho a 300 milhões de euros, de cerca de 310 milhões de euros. Pois essa dívida financeira é uma dívida também cara e, portanto, gera encargos financeiros muito pesados. Portanto, são encargos financeiros que andam na ordem dos 25, 26 milhões de euros por ano. O que, para uma sociedade desportiva com 150, 160 milhões de receitas totais, receitas operacionais, é um peso muito significativo. E depois, finalmente, juntando a isto tudo, existe também, entendemos, existe um problema de tesouraria, porque o Futebol Clube Porto tem vivido muito através de antecipação de receitas futuras,
certo,
sobretudo na área dos direitos televisivos, mas de outros contratos também, menos relevantes em termos de peso, mas em que se tem feito também esse tipo de financiamento, chamemos de factoring, por receivables futuros, o que depois gera uma dificuldade no curto prazo, porque o clube, as receitas económicas que tem, já as recebeu no passado. Portanto, em termos de tesouraria, há aqui sempre um desbalanceamento
Claro.
que depois é difícil de resolver e que leva a que o clube ande aqui permanentemente a procurar fazer milagres quase para pagar os salários mês a mês. Pronto. E não tendo a informação completa, aquilo que nos vai chegando é que é um pouco esta a situação atual, que na prática é um desafio constante, no fundo, o cumprimento dos prazos de pagamento aos principais fornecedores. E depois aqui, fazia aqui um parênteses, depois havemos de voltar isso um bocadinho para a frente, mas este tema do cumprimento de prazos, com as novas regras do fair play financeiro, é também um aspecto muito relevante.
Pois
Portanto, não
claro.
se trata só de ter capitais próprios positivos. A UEFA, neste momento, obriga a que haja um cumprimento estrito das obrigações fiscais, incluindo aqui segurança social, obrigações com os trabalhadores, nomeadamente com os pagamentos de salários a jogadores e funcionários, e pagamentos a clubes, tipicamente transferências de jogadores, e portanto estas e à própria UEFA também. E portanto atrasos nestas áreas geram um incumprimento das regras que podem levar no limite à suspensão das competições
Que o
europeias.
doutor antecipa.
Quer dizer, que nós antecipamos que é uma situação de preocupação. A administração recentemente assegurou que a 31 de março que havia cumprimento das regras de fair play financeiro, mas não sabemos até que ponto é que isso é uma situação com algum conforto ou uma situação ali na margem
Pois.
que com qualquer desvio leva a que 3 meses depois já estejamos em incumprimento. Quer dizer, antecipamos que possa ser um bocadinho essa a situação, até em face do que tem sido, pronto, algumas notícias sobre viagens de administrador financeiro da SAD a Geneve, à UEFA. Pronto, percebemos que existe ali um tema, pronto, que procuraram deixar os sócios descansados relativamente ao cumprimento, mas não temos a certeza, efetivamente, se há cumprimento é por uma margem seguramente
Demasiado
muito
curto.
demasiado curta,
Claro.
o que pode levar a que com alguma atrapalhação de curto prazo de tesouraria que entremos outra vez em incumprimento e com consequências que podem ser graves, uma vez que uma suspensão de participação de provas europeias é um rombo enorme em termos de geração de receitas. Mas, portanto, voltando um bocadinho às contas de 30 de junho, elas, grosso modo, refletem esta realidade. Portanto, um passivo de mais de 500 milhões, uma dívida financeira de 310 milhões, um resultado líquido que foi, nesse exercício completo, muito negativo. Pronto, se olharmos agora para os resultados mais recentes do primeiro semestre já desta época, portanto, a 31 de dezembro, o que é que vimos? Vimos essencialmente uma melhoria dos resultados, mas que nós procurámos, naquilo que foi aquela sessão, no fundo, de análise dessas contas do primeiro semestre, procurámos desmontar um pouco, mostrando que tipicamente o primeiro semestre é
Exato.
sempre melhor do que o segundo
Há uma
semestre,
melhoria
portanto, há
sazonal
uma
que se
melhoria
repete.
sazonal, pronto, e portanto, pá, temos que aguardar pelo segundo semestre para perceber se encaminhamos este exercício para um exercício positivo ou outra vez para um exercício ligeiramente negativo ou neutro. Portanto, os 35 milhões de resultado líquido positivo apresentados não têm para nós um grande significado, porque tipicamente os resultados no primeiro semestre são sempre bons. Acresce que houve também a contabilização de uma venda elevada, que foi a do jogador do Otávio, também neste primeiro semestre, portanto, que também foi um bocadinho, pronto, ajudou a compor os resultados. E depois, relativamente ao tema dos capitais próprios, registou-se neste primeiro semestre aquela operação de reavaliação do estádio, que
Uma
levou
espécie
a
de
uma
cosmética.
pronto, que nós chamamos um pouco de cosmética contabilística, porque na prática não pondo em causa a legitimidade dessa reavaliação, porque, enfim, acreditando que os pressupostos tenham sido pressupostos razoáveis e depois foram eles validados por uma entidade externa independente, pelos próprios auditores, portanto, não colocando em causa a legitimidade da reavaliação, o que colocamos em causa é um bocadinho a ideia falsa que procura transmitir de que a situação está resolvida. Portanto, parece que por termos de repente os capitais próprios positivos com uma operação contabilística, que o Futebol Clube Porto já não tem problemas financeiros, o que não corresponde minimamente à
Claro.
realidade, uma vez que a dívida permanece exatamente igual, portanto, não houve entrada de caixa e, portanto, a dívida é a mesma. o passivo também continua igual. E para além disso, também outras questões que, inclusivamente, essas poderiam ter sido um bocadinho um motivo para esta operação, mas as quais também não conseguimos entender na sua plenitude, que é a UEFA destaca exatamente estas operações de reavaliação, considerando que elas não contam para efeitos de cumprimento do fair play financeiro. Portanto, até poderia ser, ok, estamos a fazer uma operação contabilística, mas isto vai ajudar o Futebol Clube Porto a cumprir, porque as regras de fair play financeiro obrigam a que as sociedades desportivas tenham ou capitais próprios positivos, ou que, tendo capitais próprios negativos, apresentem uma melhoria de 10% relativamente ao último exercício. Cada ano tem que se melhorar 10%. Vamos imaginar, o Porto tinha cerca de 170, 180 milhões de capitais próprios negativos a 31 de dezembro de 2022. Portanto, segundo esta regra, teria que melhorar cerca de 17, 18 milhões de um ano para o outro. Agora, se estas operações de reavaliação não são desconsideradas para esse efeito, também essa motivação não parece existir. Portanto, isto acaba por ser uma operação um bocadinho de cosmética para, no nosso entender, para tentar iludir os sócios, relativamente a tentar que os sócios acreditem que a situação financeira está resolvida, quando minimamente não teve impacto nenhum. Portanto, as tais questões que referia no início de algum desencontro de opiniões têm mais a ver com isto e com as contas deste primeiro semestre apresentadas, porque no restante diria que as contas refletem a situação financeira e económica global do clube e que mostram um retrato de preocupação, não é?
Esta semana, exatamente, o regulador do mercado parece não ter ficado muito confortável com uma operação que o Futebol Clube do Porto apresentou e que obrigou mesmo à suspensão da cotação.
Sim, isso teve a ver, entendemos, com declarações que foram efetuadas pelo Presidente na entrevista à SIC, em que falou numa operação que iria gerar também resultados e, portanto, por essa via, melhoria de capitais próprios, às quais o Futebol Clube do Porto não tinha dado qualquer tipo de informação ao mercado e, portanto, o regulador do mercado, a CMVM, procurou que fosse feita uma clarificação e, enfim, foram publicados dois comunicados no próprio dia.
Não são muito
Não, não são
esclarecedores,
muito, não são
me
muito
pareceu.
esclarecedores porque, no fundo, dão informação muito sintética.
Mas que
Referem.
apontam de alguma maneira para que haja ativos que vão sair da órbita
Sim,
da própria SAD.
apontam para uma venda de uma participação minoritária naquilo que é, poderíamos quase chamar o coração do clube, em termos das suas receitas comerciais, que são exatamente onde nós pensamos que existe mais potencial de melhoria. Já agora, dando aqui um bocadinho essa nota, a nossa candidatura tem procurado apresentar aqui um pouco os caminhos para a viabilidade financeira. Dentro destes caminhos para a viabilidade e sustentabilidade financeira, há aqui um bloco que incide exatamente sobre potenciarmos receitas. As receitas da SAD dividem-se em três grandes categorias. Primeira categoria, a participação de provas UEFA, representa cerca de 40% das receitas totais. Não nos parece que exista aqui grande potencial de melhoria. Se conseguirmos manter o que temos, seria excelente, uma vez que temos tido boas participações na Champions League. A curto prazo, é muito provável que não venhamos a participar na Champions League e, portanto, até teremos aqui um desafio de termos uma quebra forte neste primeiro exercício da próxima época de 24-25, relevante. Mas, portanto, essa área, participação de provas UEFA, 40% das receitas totais, não nos parece que exista aqui grande potencial. Segunda área, direitos televisivos estão vendidos até 2028 e, portanto, o contrato está fechado, não há qualquer margem de melhoria destas receitas, pelo menos no curto prazo. E, portanto, a terceira área, que são onde estão todas as, chamamos-lhe, receitas comerciais, que incluem a bilhética, incluem as áreas corporate, os camarotes, inclui a publicidade, é exatamente a área que vai entrar dentro desta subsidiária.
Exato.
E é onde nós achamos que existe mais potencial de aumento de receitas. E, portanto, preocupa-nos que o clube, não tendo essas receitas potenciadas, estando numa fase em que, pronto, tem que fazer algum investimento para melhorar, no fundo, essas receitas, esteja a ceder a um terceiro 30% dessas receitas ou 30% dos resultados dessa atividade, quando é uma área em que as receitas e os resultados podem seguramente aumentar. E, portanto, até que ponto é que está a ser feita uma correta valorização destes 30%? Pode-me dizer, ok, se o parceiro já estiver a pagar à cabeça esse upside, ok, pronto, pode ser um negócio fair. Agora, temos dúvidas com a situação debilitada financeira que o Porto tem, com uma negociação que seguramente será uma negociação em posição, diria, de alguma fragilidade negocial, que consiga realizar um negócio que capture a totalidade deste upside potencial que
O que
pensamos que
sabe de...
existe. Portanto, não sabemos, mas é uma preocupação que temos, daí termos
Claro.
colocado na lista que apresentamos de questões à SAD do Futebol Clube do Porto. Esta era uma das questões principais, porque no fundo pode implicar, mais uma vez, um alívio a curto prazo com os tais 60 a 70 milhões, que é o que o parceiro, à partida, irá
Pelos
contribuir de
30%,
capital.
não é?
Mas na prática, cedendo 30% das receitas ou dos resultados de uma atividade que tem potencial de melhoria face à situação atual.
A
A
lógica
própria
do.
bilhética é uma área que também tem havido aqui algum debate entre as candidaturas. Nós apresentámos primeiramente aqui uma avaliação comparativa das receitas de bilhética versus os nossos rivais, e portanto,
Certo.
isso aí é. Saíam conclusões que não faziam sentido, que é o Futebol Clube do Porto com mais assistência do que um dos rivais de Lisboa gerava bastante menos receitas. E, portanto, como é que isso é possível? Depois a administração veio esclarecer que não era bem assim, se juntasse as receitas do corporate, as receitas já estariam mais equilibradas, mas, enfim, as receitas de corporate é
É
uma
outra
coisa,
coisa,
é
exato.
receita de bilhética pura,
Claro.
é outra. Depois, o André, numa das suas comunicações, referiu que esta candidatura se propunha a fazer uma auditoria forense à bilhética, isto porque entendemos que existem temas que podem não. Entendemos que pode estar a haver fuga de receita que não está a ser canalizada para o clube. Agora, a administração atual diz que essa auditoria já está feita e que os resultados até foram negativos, mas já estão a trabalhar na melhoria. Mas isso só comprova que é uma área que, no fundo, tem potencial de melhoria. E, portanto, estar a vender 30% de uma área que vai aumentar, quer dizer, voltamos ao mesmo: ou
Exato.
vendemos capturando já esse potencial de melhoria, coisa que achamos que é difícil, ou então não estamos a fazer um bom negócio. Portanto, essa é a preocupação que temos, e mais uma vez, um negócio com esta dimensão, negócio estruturante, que pode, na prática, implicar a cedência de 30% das receitas, chamemos-lhe quase do coração do clube, feitos a uma semana das eleições, achamos que é pouco razoável.
A SAD defende-se dizendo que a empresa que vai entrar nesse negócio fez um género de semelhante de coisas com o
O Real Madrid,
Barcelona, o Real
Barcelona.
Madrid.
No, nós não questionamos o parceiro, não sabemos quem é, pronto,
Pois ninguém aparentemente sabe
mas
quem é, a
no,
CMVM
no,
também não.
nunca foi referido. Mas sendo o mesmo parceiro, admitindo que é o mesmo parceiro do Real Madrid e do Barcelona, entendemos que é um bom parceiro e que pode, de facto, ser uma boa parceria. Tem é que essa parceria ser feita em condições que salvaguardem os interesses do clube. Não, portanto, é um bocadinho. Com todos estes sinais de pressa em fazer o um negócio, dificuldade e debilidade financeira, tudo aponta para que não esteja a ser feito o interesse no melhor interesse do clube. Não sabemos. Até pode ser que esteja, mas a falta de informação é enorme, não existe informação, e o facto de estar a ser feito à pressa deixa-nos com os
Não é um
maiores
bom
receios,
sinal,
não é? Não é
claro.
um bom sinal, não é?
Claro. Genericamente, doutor, o que é que a candidatura, se sair vencedora, irá propor em termos de alteração desse estado de coisas, digamos?
Certo. Pronto, uma área que já tocámos é um bocadinho. Nós apontámos essencialmente aqui três grandes pilares nestes caminhos para a viabilidade e sustentabilidade financeira. Portanto, um caminho que passa por potenciar receitas, e aqui estas tais receitas comerciais, as que, grosso modo, as que vão ser incluídas no perímetro desta subsidiária, que chamamos Porto Comercial 2, são exatamente aquelas onde nos parece que existe mais potencial. E portanto, nós achamos que é possível, num prazo de 3, 4 anos, trabalharmos no sentido de capturar mais cerca de 20 a 30 milhões de receitas por ano. Estamos a falar em bilhética, portanto, melhoria de todos os processos de bilhética, travarmos e deixarmos de ter estas fugas de receita que parecem existir.
Mas tudo isso vai ter que ser discutido com um parceiro que os senhores neste momento não sabem
Que
quem
não
são.
sabemos quem são. Sim. Melhoria das condições das áreas corporate, reformatação dos camarotes. Sabemos que existe um projeto nesse sentido e achamos que faz sentido. Pronto. É um bocadinho a tendência que vamos vendo de outras sociedades desportivas e inclusivamente internacionais. E portanto, a própria área do merchandising, que também é uma área em que nós apresentámos algumas comparações e também com os nossos rivais e que nos parece que também pode ser melhor gerida, com melhores resultados, mas tudo isso, como dizia, com um parceiro e sem sabermos exatamente que margem de manobra é que vamos ter, se depois o parceiro é que fica com a gestão, quem é que fica com a gestão, se é o parceiro, se é o clube, se está capturado o tal potencial upside e está refletido no valor da entrada ou não. Pronto, são tudo questões que relevantes. De qualquer das formas, o clube permanecerá com 70% no pior dos casos, mesmo que sejam, vamos lá, não seja um negócio excelente, ficará ainda com 70%. Portanto, se conseguirmos melhorar 20 a 30 milhões, iremos capturar 14 a 20 milhões,
Certo.
pronto, deste negócio. As outras áreas de receitas, pelo que lhe disse aqui, à partida, pouco menos potencial. Portanto, já agora aqui uma nota rápida relativamente às participações nas competições europeias. Nós para o ano acabamos por ter aqui a felicidade de termos uma competição que é um bocadinho não recorrente, mas que nos vai ajudar a compor as contas, que é o Campeonato do Mundo de Clubes, que se vai realizar em junho de 25. Isto vai ajudar eventualmente a tapar a perda da receita associada às Champions. Já fizemos aqui as contas e, portanto, se o Futebol Porto não se qualificar para a Champions, qualifica-se para a Liga Europa. Com este novo formato que vai entrar agora neste ciclo 24-27, há uma pequena melhoria das receitas da Liga Europa. Portanto, a perda, mesmo assim, é relevante, serão na ordem dos 40 milhões de euros, mais ou menos, o deixar de participar nas Champions. Mas como vamos participar no Campeonato do Mundo de Clubes em junho de 25, isto ainda entra no próximo exercício, antevemos podemos, essa participação pode na prática
Deixar tudo às
representar,
certas.
deixar tudo a zeros. Então, representar, fala-se em 50 milhões, será o prémio de participação. Ainda não está, pensamos que 100% certo, mas se não for 50, será algo nessa ordem de grandeza. Portanto, como existe um déficit de 40, se calhar uma coisa compensa a outra.
Certo.
Mais uma vez, o que vamos ter é um problema de tesouraria, porque normalmente a UEFA paga estas receitas a partir de setembro e este Campeonato do Mundo só se realizando em junho do ano a seguir. Vamos ter aqui mais uma travessia do deserto de 6 a 9 meses em que não vamos ter a receita normal, não
Pois.
é? E portanto, também o ponto de preocupação é até que ponto é que essas receitas já do Campeonato do Mundo de Clubes não estarão a ser descontadas pela administração atual, uma vez que o Futebol Porto já se qualificou e já é seguro que se vai participar nessa competição. Até que ponto é que não estão já, digamos que, se houver aqui sucesso nas eleições e a nossa lista acabar por ser a vencedora, tomamos posse e chegamos lá e é mais uma receita que poderia ajudar a compor, mas
Mas que já
que
está
eventualmente
indexada,
já
pronto.
está hipotecada
Hipotecada, exato.
no novo financiamento. Depois, a área dos direitos televisivos. Também tem havido aqui muito ruído à volta disto, nomeadamente aqui à volta de interesses escondidos com os direitos televisivos. Achamos que é uma afirmação que não faz sentido nenhum, porque, mais uma vez, direitos televisivos estão vendidos até 2028. A partir de 2028, os direitos serão vendidos de forma centralizada pela Liga. E, portanto, o Futebol Porto não tem mais direitos televisivos relevantes. Portanto, nessa matéria, esse tipo de insinuações sobre interesses escondidos numa candidatura de uma área onde Porto não é o proprietário desses
Claro,
mesmos
claro.
direitos, não faz qualquer sentido. Pronto, este é um bocadinho o panorama relativamente a receitas. Pronto, mais uma vez, direitos televisivos não nos parece grande potencial, provas do UEFA também não nos parece grande potencial, receitas comerciais, 20 a 30 milhões, sendo que uma parte disto poderá ir para o parceiro se a operação se concretizar, cerca de 30%. Passando agora um bocadinho para os custos, também aqui nos parece que é uma área que, com uma gestão rigorosa, com disciplina orçamental, com um foco grande em procurar gastar o menos possível, fazer o mesmo gastando menos, que é possível fazermos melhor. E, portanto, aqui os dados que vamos tendo e daquilo que são as áreas mais visíveis, começando aqui um bocadinho por custos com o pessoal. A maior parte dos custos são os associados ao plantel, mas existem custos, chamemos-lhe administrativos, a começar pelo custo do próprio Conselho de Administração, que tem um peso completamente desproporcionado face à dimensão da SAD do Futebol Clube Porto, e portanto esse já foi um dos primeiros compromissos lançados pelo André no dia do anúncio da sua candidatura, foi um corte de 50% destes custos do Conselho de Administração, 50% na remuneração fixa. E o pagamento de remuneração variável apenas e só quando exista um cumprimento a 100% de tudo o que sejam quer objetivos desportivos, quer objetivos financeiros. Isto é, não, se o Futebol Porto for campeão, mas continuar com resultados negativos, não há prémios.
Claro.
O que não tem sido a situação em alguns dos anos passados, em que a administração tem tido prémios em anos em que tem resultados negativos, isso já aconteceu. Portanto, esse é um compromisso, pronto, e
Normalmente serve o
representará.
futuro para este tipo de coisas, costumam servir como exemplo.
Sim,
Portanto,
serve como
será de
exemplo.
imaginar
Sim,
que.
mas serve como exemplo, mas também tem algum impacto. Portanto, podemos
Pois
estar a
claro,
falar
exato. A minha pergunta
de 1 ou
é.
2 milhões de euros por
Sim,
ano,
sim, sim.
para uma sociedade com a dimensão do Futebol Porto, é relevante.
A minha pergunta é se o resto do edifício administrativo
Sim.
terá também que passar por esse downsizing
Quer dizer, aí
salarial, no caso.
temos que fazer uma avaliação depois de entrarmos, mas logicamente aqui a ideia será procurarmos ser o mais estritos possível e não gastarmos mais do que o necessário. E portanto, diria que pode ser uma área de intervenção. Neste momento não é se calhar a prioridade principal, mas pode ser uma área que também reflita algum potencial de poupança. Parece-nos que, a nível de processos internos, o Porto tem ainda dado muito poucos passos naquilo que se chama transformação digital. Para dar um exemplo, por exemplo, se estiver fora do Porto e se quiser fazer associado, enquanto em muitos clubes é possível fazer tudo online, preenche os formulários, manda a fotografia, né? Foco Porto, ainda tem que mandar mail, não sei o quê, portanto há muito trabalho manual e não só a vida do sócio é mais dificultada, porque é mais complicado o processo, como está a gerar trabalho administrativo que poderia ser substituído por processos digitais mais. E portanto acredito que também nessa componente de digitalização acabe por resultar em algum tipo de redução de necessidade efetiva de funcionários, mas como digo, não nos parece que seja a grande prioridade. Depois existem uma série de serviços gerais que qualquer sociedade desportiva tem e que essas sim nos parece que, mais uma vez, por comparação com o que é gasto pelos nossos rivais, nos parece que é possível pouparmos. Vários exemplos, desde as deslocações estadas até aos seguros, até à vigilância e segurança. Pronto. Quer dizer, pelo menos existem sinais de algum desperdício. Pronto.
Certo.
Depois, se ele existe ou não, vamos ter que confirmar, mas parecem existir alguns sinais que apontam claramente para uma possível poupança. E nós aqui apontamos para uma poupança potencial na ordem de 20% em termos de custos totais, que representarão 20 a 30 milhões por ano em termos de poupança de custos, que decorre de, mais uma vez, salários de administração, não toquei, mas despesas de representação, é um valor completamente absurdo. O Porto paga 2 milhões de euros por ano em despesas de representação para administradores e meia dúzia de diretores, não faz sentido. 2 milhões de euros é quase tanto quanto gasta em salários e prémios, é um valor completamente absurdo. Portanto, é outro exemplo, mas existem mais nos tais serviços gerais, existe claramente mais, achamos nós, mais algum potencial de no fundo, fazermos o mesmo gastando menos.
Certo.
Sendo aqui mais disciplinados, mais rigorosos, fazendo concursos. Pronto, é normal quando existe uma gestão instalada há muitos anos, é normal que as coisas se vão perpetuando em termos de relação com fornecedores, etc. E,
Claro.
portanto, só a entrada de uma equipa nova, que
Sem
não é,
vícios,
não
vamos
é,
dizer
não é
assim.
colocar em causa, é dizer, ok, vamos lá fazer um concurso e
Exato.
vamos lá pôr isto tudo no mercado. Só
Ah,
isso seguramente vai trazer aqui
evidente, evidente.
poupanças. Pronto.
E na área do serviço da vida, doutor, estão à espera de poder
Sim,
fazer também qualquer coisa?
deixe-me só
Com
tocar aqui
certeza.
numa terceira área. Portanto,
Ah,
já
desculpa.
falámos em custos, 20 a 30 milhões de poupança potencial, há 3, 4 anos, já falámos em receitas, e depois há uma terceira área, curiosamente, não tem sido muito discutida pela outra candidatura, mas que é uma área core de uma sociedade desportiva, que é toda a geração de resultados com a atividade de compra e venda de jogadores. Pronto. E aqui é onde achamos que existe até de facto o maior potencial, porque o Futebol Clube Porto é um clube tem tido sucesso desportivo, tem tido jogadores que se têm valorizado por fazerem parte do seu plantel, mas depois não tem conseguido capturar esse valor. Eu chamava, dava aqui, recordava só um bocadinho os números que temos vindo a apresentar aqui nas nossas conversas com os sócios, mas só para lhe dar aqui. Pronto, este é um quadro um bocadinho pesado, mas que se olharmos aqui para a última coluna, que é no fundo o acumulado das últimas 6 épocas e meio, portanto nós começamos a análise em 17, 18 e acabamos aqui no primeiro semestre de 23, 24, e temos aqui para cada clube, Futebol Clube Porto, Rival 1, que é o, salvo erro, é o Benfica, Rival 2, que é o Sporting, temos as receitas totais com vendas de passes de jogadores, os custos diretos e depois as amortizações dos passes de jogadores, porque cada vez que é comprado um jogador, um passe de um jogador, esse passe depois é amortizado durante a vida do contrato. E, portanto, o Futebol Clube Porto vendeu 500 milhões de euros, estamos a falar de um número muito significativo, em 6 épocas e meia, mas só reverteram para os cofres do clube 52 milhões de euros.
Bem,
Portanto, só
pouco mais de
sobraram
10%.
11%.
Pois, não, certo.
Pronto, olhamos para o Benfica, vendeu mais 636, reverteram 36%, e olhamos para o Sporting, vendeu
Inês.
aproximadamente igual, 530, reverteram 46%. Portanto, se nós conseguirmos, para isto temos aqui vários fatores a contribuir, não há um único fator que explique esta diferença. Mas o nosso ponto é, se nós conseguirmos gerar o mesmo montante em termos de receitas, ou até aumentar um bocadinho, mas deixarmos de ter 11% e passarmos a ter 40%, 30% de diferença de margem sobre 500 milhões são
É
150
muita
milhões de euros.
coisa, exato.
150 milhões de euros é metade da nossa dívida financeira. Portanto, em 6 anos e meio, se conseguirmos ter um programa que rapidamente nos coloque no mesmo patamar dos nossos rivais, em 6 anos passamos a dívida para um nível perfeitamente sustentável. Portanto, um clube com a dimensão do Futebol Clube Porto, com 100, 150 milhões, hoje tem 300. Se passarmos a 100, 150 milhões, não é um problema.
Bem, pois.
Pronto, temos essa dívida em empréstimos obrigacionistas, com uma taxa de 5, 6%, pagamos menos de 10 milhões de juros, pronto, versus os 25, 26.
Certo.
Portanto, é logo uma poupança gigante, não é? O que é que justifica um bocadinho esta. Isto é o resultado final, mas o que é que justifica esta diferença? Começando aqui pelas vendas, temos vendido abaixo do valor real de mercado dos jogadores. Porquê? Porque temos debilidade financeira. Portanto, negociamos os jogadores para cumprir fair play financeiro da UEFA no último dia do mercado e quem compra aproveita-se
Pois
da
claro,
debilidade
pois claro.
financeira e, portanto, comparamos as nossas vendas com as dos rivais e não tem nada a ver. Pronto, os
Porque estão a
jogadores de
vender a
que
preço de
estamos a
saldo.
vender a preço de saldo. Pronto.
Pois.
Primeiro fator. Segundo fator, custos diretos desta atividade de compra e venda de jogadores. Passam muito por custos de intermediação, pagamentos de comissões a agentes, chamemos assim. Pagamos mais do que os nossos rivais, bastante mais. E posso já lhe mostrar outro quadro daqui a bocadinho, onde isso ainda é mais visível. Terceira área, estas amortizações dos passes de jogadores. Tem havido algumas compras sem muito critério e, portanto, compras de jogadores que acabam por depois não conseguirem ser rentabilizados e pior, e mais uma vez, por debilidade financeira, temos tido jogadores em que compramos, fazemos um investimento nos respectivos passes, mas depois, no final do contrato, os jogadores saem a custo zero. Que é no
Pior
fundo, é
possível,
o pior
claro.
possível. Fazemos um investimento e ele, passado 3 ou 4 anos, vale zero. Pronto, isto está refletido, obviamente, nestes números e os
Claro.
exemplos são inúmeros. Quer dizer, quem siga a atividade do Futebol Clube Porto enumera todos os jogadores. E, pronto, de memória, temos o caso do Taremi este ano, nesta época. Na época anterior, tivemos o Uribe. Há 2 anos, tivemos o Mbemba. E depois, se formos mais para trás, é Herrera. São um sem número de jogadores, Corona, Marega, portanto, jogadores valorizados, jogadores com valor de mercado relevante, mas que o Futebol Clube Porto não conseguiu, na altura certa, renovar os seus contratos e, portanto, deixou estender o contrato até ao fim e o jogador aproveita-se da
Claro,
situação,
claro.
fica livre e, portanto, o jogador tipicamente encaixa ele algum prémio. Porque quem compra não está a pagar o passe ao Futebol Clube Porto, paga um prémio de assinatura ao respectivo jogador e eles aproveitam. Mas com uma gestão, mais uma vez, com um planeamento, com uma gestão rigorosa, este tipo de situações tendencialmente irá desaparecer. Depois há aqui também um outro aspecto, que é um aspecto crítico também, que é o aspecto da formação. Portanto, o futebol português caracteriza-se por ter a capacidade, é talvez se calhar o país que em termos de quantidade de jogadores de qualidade formados per capita é se calhar líder europeu, porque com 10 milhões de habitantes temos, se formos ver a quantidade de jogadores portugueses na Premier League, nos campeonatos da chamada Big Five, das 5 ligas principais, Premier League, Liga Espanhola, Liga Italiana, Liga Alemã, Liga Francesa, são os 5 principais. Se fizermos número de jogadores de cada nacionalidade per capita, devemos ser líderes europeus. Pronto. E, portanto, é uma área em que temos definitivamente que apostar. E o Futebol Clube Porto, mais uma vez, por déficit de infraestruturas, por não termos a academia ou um centro de formação, tem vindo a perder terreno neste campo da formação e isso
Sendo que
também é
essa é mais uma
visível.
área em que
É uma
se.
área em que queremos também fazer uma aposta muito
Que
relevante.
não é a aposta que a atual direção está a pretender fazer com a
Sim,
Academia
é uma
da
aposta
Maia.
distinta, pronto, quer dizer, desde logo a administração e esta nova candidatura corporizada na atual administração, este projeto da Academia é um projeto adiado sem número de anos, tem sido é um projeto que já foi promessa eleitoral das eleições de 2016 e das eleições de 2020. E estamos em 2024 e nada aconteceu. Pronto, agora, mais uma vez, um bocadinho à pressa, nas vésperas das eleições, estão a procurar fechar os contratos, apontando para a construção da academia na Maia. Nós apresentámos um projeto alternativo que nos parece que pode ser mais rápido em termos de implementação e menos oneroso em termos de investimento. E, portanto, atendendo também um bocadinho à situação financeira do Futebol Clube Porto, se conseguirmos resolver o problema com menos do que com mais, parece-nos
Claro.
que também faz mais sentido.
A academia proposta tem um preço de 40, qualquer coisa próximo dos 40 milhões, não é?
A nossa
Não,
ou
não, a da atual administração.
mais uma vez, não sabemos. Nós apresentámos a estimativa de custos da nossa, isto foi no evento
Sim.
de Lisboa, na terça-feira à noite. Apresentámos, dividimos o custo entre terrenos, construção da primeira fase e construção da segunda fase, aponta para 30, 35 milhões de custo total, tudo incluído, com custos de licenciamento, gabinete de arquitetura, terrenos, etc. No caso da outra candidatura, mais uma vez, zero e opacidade de informação total. Portanto, há apenas um número, 40 milhões. O que é que
Certo.
esses 40 milhões incluem? Não incluem os terrenos, não sabemos quanto é que vão custar. Sabemos que vão gastar 7 milhões em movimentação de terras. Está incluído nos 40 milhões? Não sabemos. Se calhar não estará, não é? Se os 40 milhões forem só os custos da edificação, portanto, acrescem mais esses 7 milhões de movimentação de terras. Portanto, é mais um
E tudo
exemplo.
começa por
É
uma
mais
arte
um
pública que
exemplo
pode falhar, não é? Se eu
de
for
uma
lá
arte pública
licitar, não é?
pode falhar. A compra de um terreno a um privado, que também não foi minimamente esclarecido qual o valor da aquisição desse terreno. Nós já dissemos, olha, os nossos terrenos custam 3,85 milhões de euros. No outro caso, quer dizer, se há um negócio, o negócio da arte pública, acredito que não possam dizer ainda quanto é que vai custar, mas pelo menos já se sabe o valor base. Portanto, já é
Exato.
um valor. Agora, o negócio com o privado, porquê é que não foi referido o valor em causa? Se já existe um acordo, como dizem, mas mais uma vez estamos a trabalhar, e vemos que a prática normal desta administração é optar por não dar informação, por
Certo.
confundir os sócios. Portanto, sai um número de 40 milhões que não vai ser seguramente o custo final desta academia. Será muito mais próximo dos 60 do que dos 40, se formos a somar os terrenos. Os da Asta Pública têm o valor de base de
Três
licitação,
vírgula qualquer coisa.
3,8, uma coisa assim. Se os privados forem comprados ao mesmo valor, não sabemos, serão mais 3 milhões. Pronto, portanto, poderão ser mais 7 milhões para os terrenos, mais 7 para as movimentações de terra, mais os custos de gabinete de arquitetura. Vamos chegar a 60 milhões, ou seja, mais ou menos o dobro do nosso projeto. É um projeto distinto, tem outras valências em termos de infraestruturas. O nosso projeto em Gaia tem a grande vantagem de juntar o centro de alto rendimento da equipa profissional com a formação, e nós achamos que existe uma sinergia muito grande em ter os miúdos a treinar junto dos profissionais, até por uma questão
Claro,
de
nesse
exemplo,
sentido,
de
evidente.
incentivo, de os ver, muitas vezes serem chamados os sub-19 para participar nos treinos. Portanto, existe toda uma maior sinergia em ter tudo junto, não só em termos de rentabilização da infraestrutura, como até de criação de cultura, etc. Portanto, quase todos os projetos, quase todos, para não dizer todos os projetos de academias de formação estão junto com as equipas
Pois,
profissionais.
exatamente, por isso, claro.
Não é preciso ir fora, basta ver os nossos rivais, Benfica, Sporting, têm tudo junto. O Benfica tem Seixal, Sporting tem Alcochete, tem os profissionais e tem a formação. Portanto, o Olival é uma instalação que, não sendo do clube, o Futebol Porto tem, aluga à Câmara de Gaia através de uma fundação a um custo muito baixo, tem mais 29 anos de contrato. Portanto, parece um bocadinho tonto não aproveitar o que temos, não é?
Claro,
Se temos
claro.
mais 29 anos de utilização a um custo muito baixo daquela infraestrutura, e se não existe um plano para retirar a equipa profissional de lá, porque não nos parece que faça sentido, então por que não tentar juntar tudo? Foi um bocadinho essa a nossa ideia. E portanto, esta área da formação, voltando um bocadinho ao tema dos resultados e
Exato.
dos caminhos para a viabilidade financeira, é também uma área que nós pensamos que é possível melhorar bastante. E também aqui, não sei se o António teve a oportunidade de ver também esta comparação que nós
Sim,
apresentámos na
exato.
terça-feira. Portanto, nos mesmos períodos, nos tais 6 anos e meio, ou 6 épocas e meia, Futebol Clube Porto, vendas de jogadores de formação 180, Sporting 280, Benfica 350. Portanto, há maior produção, capacidade de produção de talento que depois é rentabilizado. E depois, mais preocupante outra vez, Benfica e Sporting, destas receitas brutas, encaixam receita líquida de cerca de 90%, portanto, perde-se 10%, e aqui essencialmente estamos a falar em comissões pagas a agentes, porque aqui não há. Tipicamente, na contabilidade, os jogadores de formação estão contabilizados a zero, porque, como não houve
Certo.
um investimento na aquisição do passe, portanto, quando se faz a conta de receita para mais-valia, a diferença daqui para aqui é quanto é que se paga. Não há também partilha de. O Futebol Porto é proprietário de 100% do passe,
Certo.
ao contrário de jogadores comprados, que pode-se comprar só 90%. 80% ou 70%, e portanto, quando se vende, há uma parte do valor da venda que vai para terceiros, aqui não. Portanto, o jogador é 100% do clube, está registado a custo zero nos livros. Portanto, a diferença entre receita bruta e receita líquida é custos da transação, quanto é que se paga ao agente, o que é que se vê aqui. Portanto, Benfica e Sporting pagam 10% de comissões, o Futebol Clube Porto paga 24%. É uma brutalidade.
Claro.
Portanto, só aqui, isto é uma área que nós demos um bocadinho este exemplo. Se nós conseguirmos, através da criação deste centro de alto rendimento, passar a ter um nível de geração de talento ao nível, nem vamos pôr a fasquia na melhor prática, que neste caso é o Benfica, vamos ao nível do Sporting,
uhum.
E se conseguirmos passar a pagar custos razoáveis de intermediação dos jogadores, passamos de mais-valias de 130 para 250 milhões.
Certo.
Mais uma vez, são 120 milhões de melhoria de resultados que vêm de termos, outra vez, uma aposta certa, com infraestruturas e uma gestão disciplinada deste processo, que não passe por... O André está sempre a falar em interesses alheios, mas,
uhum.
mas isto representa, é o resultado desses interesses alheios.
Pois, claro.
Estamos a desperdiçar 24% de um valor muito significativo. Portanto, mais uma vez, há aqui claramente um potencial enorme de rentabilização,
uhum.
da formação, e que passa também não só pelas vendas, como depois também pela própria alimentação da equipa principal. E aqui são o número de jogadores de formação que estão no plantel principal,
uhum.
das três equipas. Portanto, Benfica com 9 jogadores, Sporting com 10 jogadores e o Porto com 7. Portanto, é, no fundo, ajudar a compor o plantel, os jogadores, na prática, contribuírem desportivamente para o sucesso do clube e depois, passado 2, 3, 4 anos, estando rentabilizados, eles próprios querem passar para outro patamar,
claro,
competitivo,
claro.
E económico, venda e apropriação de resultados. E, portanto, isto é uma área que é core numa sociedade desportiva.
Evidente.
Curiosamente, a outra candidatura nunca fala disto. Portanto, não nos interessa. Quer dizer, este é o nosso caminho e achamos que, mais uma vez, recapitulando, três pilares,
uhum.
custos operacionais, 20 a 30 milhões de poupança, receitas operacionais, 20 a 30 milhões de mais receitas em 3, 4 anos, e colocarmos esta máquina de compra e venda e formação a funcionar, passarmos a gerar resultados em linha com os nossos rivais. E, portanto, em 6 anos podemos ir buscar 120, 150 milhões, pronto. Portanto, são números muito significativos e que irão ajudar claramente o Futebol Clube Porto a reduzir ao longo do tempo a sua dívida financeira, passar para outro patamar em termos de serviço da dívida, de custo dessa dívida.
Que assim nem precisa de ser renegociada em princípio, não é?
Sim.
Quer apesar dizer, de em princípio, daqui por uns meses valer a pena, se calhar.
No curto prazo, diria que provavelmente vamos precisar de o fazer, porque a dívida financeira, estes 310 milhões, cerca de 100 milhões estão em empréstimos obrigacionistas,
uhum.
que é uma área que nós achamos que até pode ser ainda um bocadinho mais potenciada. Se olharmos aqui para o exemplo de um dos nossos rivais, neste caso do Benfica,
uhum.
o Benfica, tipicamente estas emissões são emissões a 3 anos.
Certo.
Portanto, são os prazos que os sócios aforradores aceitam comprometer as suas poupanças. E, portanto, pensamos que é possível apontar para ter sempre 3 empréstimos obrigacionistas vivos. Portanto, 24, 27, 25, 28, 26, 29,
certo.
Por aí fora. Portanto, que se trabalhássemos aqui com 40, 50 milhões em termos de montantes, apontaria para 120, 150 milhões de dívida em empréstimo obrigacionista, que acaba por ser uma fonte de financiamento relativamente interessante.
Sim.
Custos de 5, 6% é bom para os sócios, uma vez que aplicam as suas poupanças acima do que são as taxas de mercado de depósitos, nomeadamente, ou de outros instrumentos de dívida. E é bom para o clube, porque é porque acaba por também conseguir financiar a um custo razoável.
Uhum.
Não é fantástico, mas razoável. Mas, voltando um bocadinho atrás, 310 milhões de dívida, 100 milhões estão mais ou menos nestes obrigacionistas,
uhum.
e depois quase 200 milhões, cento e muitos milhões, estão nos tais factorings de antecipações de receitas com um custo muito elevado. Nós não sabemos, também é uma das questões que colocámos à SAD do Futebol Clube Porto, qual é que tem sido o custo destas antecipações de receitas, mas pelo que vamos sabendo e pelos contactos que vamos tendo, tudo aponta para que o Futebol Clube Porto esteja a pagar mais do que 10% ao ano nestas antecipações de receitas. Traduzindo isto aqui um bocadinho por miúdos, dando um exemplo de um contrato que também foi alvo também de alguma polémica e que na prática aponta também para um claro conflito de interesses, uma vez que um dos elementos da lista opositora é um dos principais responsáveis de um dos fundos, de um fundo que é Quadrantes. Essa Quadrantes terá, através de um fundo, terá investido no factoring do contrato de patrocínio da Superboc, que é um dos patrocinadores da parte de trás das camisolas. Contrato a 6 anos, 14 milhões e meio de euros total. Custos que não sabemos quais são, mas mais uma vez, se apontássemos para os tais 10% mais, porque não é só o juro, mas também as comissões, significa que o Futebol Clube Porto antecipou receitas de 14 milhões e meio, se calhar trocou 14 milhões e meio a prazo por uma injeção a curto prazo de 7 ou 8 milhões. Pronto. Portanto, é disto que estamos a falar quando se fala destes factoring de
Pois.
receivables com taxas de mais de 10%. Portanto, com prazos de 6 anos e com taxas de 10%, é fácil chegarmos a valores, se não for metade, há de ser 60% ou 2 terços. Portanto, no fundo, é um custo proibitivo, não é?
Claro.
Portanto, nós no curto prazo gostaríamos e temos já feito alguns contactos, no sentido de levantarmos dívida a mais médio longo prazo, com um custo mais razoável, que nos permita reduzirmos um pouco a dependência desta dívida muito cara e difícil de gerir, porque é uma dívida com prazos de vencimento muito curtos, porque estes contratos têm pagamentos tipicamente mensais ou trimestrais, e portanto isto obriga a uma gestão de tesouraria muito difícil, que depois resulta nos tais equilibrismos constantes para fazer cumprir os pagamentos das despesas correntes do clube, que
Claro.
também, pelo que vamos ouvindo, é um bocadinho a situação que hoje temos. Portanto, que o clube está sempre a procurar aqui soluções milagrosas quase para pagar salários no próximo mês e depois do mês a seguir e depois do mês a seguir, e está sempre uma situação de grande dificuldade em termos de tesouraria. Portanto, o tal instrumento de dívida, pensamos que é possível obtê-lo. Temos feito aí alguns contactos, sobretudo com bancos internacionais, não tanto com bancos nacionais, é uma área que ainda tentaremos, mas sabemos que existe pouco apetite por parte da Banca Nacional em fazer, no fundo, financiar clubes de futebol, se talvez motivado por situações passadas, também o facto de terem os bancos nacionais terem uma base de retalho também inibe-os um bocadinho de participarem em operações de financiamento direto usando o balanço dos bancos. Participam, mas nos obrigacionistas, aí nos obrigacionistas, mas aí não é balanço dos bancos, no fundo eles estão a fazer o
Sim,
serviço de colocação
exato.
dos títulos junto dos seus clientes. Mas na banca internacional temos tido boa receptividade, e se olharmos também mais uma vez, pronto, exemplos de Barcelona, Real Madrid, tem-se conseguido financiar junto de grandes bancos internacionais, Goldman Sachs, JP Morgan e outros. Nós já batemos essas portas, fazemos sempre a pergunta se existe conflito de interesses, no sentido de já estão a falar com a administração atual. Nenhum deles está a falar com a administração atual.
Uma
Mas
distração que agradecem.
pronto, nós agradecemos e achamos que existe claramente apetite e apetite a custos moderados, chamemos assim, sobretudo quando comparado com estes custos de dois dígitos
Já agora vale a pena esperarem uns 2 mesitos, talvez, porque as taxas de juros vão começar a descer, não é?
Acho que também podemos aproveitar um bocadinho este balanço agora em termos de redução de taxas. E portanto, nesse sentido, quer dizer, para já são contactos exploratórios, porque naturalmente não podemos, neste momento, nós não representamos o
Exatamente,
Futebol Clube do
claro,
Porto, portanto,
claro.
temos que aguardar pelo resultado das eleições, pela decisão dos sócios, mas já são contactos que nos deixam já com bastante confiança de que será possível levantar fundos que nos permitam fazer no fundo, um refinanciamento de dívida atual de prazo muito curto e custo muito alto por dívida com um prazo mais longo, mais fácil gestão e custo mais baixo. Pronto, é um bocadinho isto.
Muito bem. Sr. Doutor, última questão. Há uma série de clubes europeus que têm no seu capital a presença de grandes empresas mundiais, grandes empresários, nomeadamente de outros países, alguns até de outras partes do mundo. É uma situação que, no vosso entender, é a evitar no Futebol Clube do Porto ou não seria nada de dramático?
É uma situação que gostaríamos muito de evitar. Portanto, o André tem referido sempre, que uma das forças do Futebol Clube do Porto é a matriz associativa do clube.
Certo.
O facto de ser um clube dos sócios, isso dá uma ligação entre os adeptos e o clube muito diferente de um clube de proprietário, e que nós gostaríamos o mais possível de preservar e de manter. Portanto, sabemos que também nesse aspecto, enfim, tem havido esses exemplos que o António referia, mas no fundo, para o Futebol Clube do Porto, se isso viesse a acontecer, seria no fundo a falência do modelo atual. Portanto, seria porque não conseguimos dar a volta. E não pomos esse cenário em cima da mesa. Portanto, achamos que temos um caminho claro, não querendo repetir outra vez, mas há aqui várias frentes onde achamos que podemos fazer melhor. Nós vemos todas estas questões que fomos salientando e as comparações com os rivais onde estamos pior, para nós são tudo oportunidades de melhoria.
Claro,
Pronto,
claro.
não são. Por um lado, só um bocadinho mostram o resultado da gestão atual, mas por outro lado, mostram-nos que existe um caminho e que é possível fazer melhor. E, portanto, isso dá-nos uma confiança grande de que conseguiremos levar o clube para um patamar diferente em termos de solidez financeira, sem comprometer o sucesso desportivo. Portanto, o nosso plano não passa por. Não queremos ser uma troika vai cortar custos e cortar custos a eito e entrar numa espiral negativa que o Porto nunca mais ganhar, que para todo este processo de recuperação financeira diria que é essencial que haja ao mesmo tempo sucesso desportivo, porque sem sucesso desportivo não há pessoas no estádio, não há
Claro.
transações de jogadores, não há participações nas provas da UEFA. Portanto, isto tem que ser aqui uma. Tem que haver aqui uma simbiose entre programa desportivo e programa financeiro. E, portanto, não significa ganharmos todos os anos, mas temos que ganhar alguns anos.
Claro.
Temos que ganhar o máximo de anos possível. Nos últimos 10 anos fomos 3 anos campeões. Temos que, se calhar, conseguir elevar um bocadinho esse patamar. Outra vez, nos próximos 10 anos, queremos ganhar não 3, mas 5, 6 campeonatos. Pronto, voltarmos a ter um pouco a hegemonia do futebol português que já tivemos. Portanto, voltando um bocadinho à sua questão, só se for de facto indispensável, neste momento não nos parece que seja, e se isso vier a acontecer, será sempre uma medida, para nós é uma medida de último recurso. Portanto,
Certo.
não temos nenhum plano, temos feito contactos com bancos internacionais, zero de contactos com investidores internacionais, porque não queremos seguir por esse caminho, não queremos levantar o mínimo de questões sobre isso. A nossa candidatura é muito clara. O Futebol Porto é para ser um clube dos sócios e é esse o nosso projeto.
Afinal, havia uma outra questão que eu admito fácil, admito que lhe seja desconfortável responder, mesmo assim fácil. O seu homólogo na lista da atual presidência não transita para o próximo, mesmo que eles ganhem, não transita para o próximo elenco administrativo, o Dr. Fernando Gomes. Parece-lhe que é um castigo por má prestação ou nem por isso?
Aí acho que é uma questão que tem que colocar ao líder
Exato.
da lista, pronto, ao atual presidente e candidato de novo, Jorge Nuno Pinto da Costa. Enfim, é um bocadinho desconfortável para
Compreendo,
nós
compreendo, pois
estarmos
claro.
a fazer essa avaliação
Claro,
pessoal.
claro,
Pronto, não
claro, claro.
gostávamos muito de entrar por aí.
Com certeza. Obrigado, José Pedro Pereira da Costa, pela disponibilidade demonstrada para responder às perguntas do Jornal Económico e até uma próxima oportunidade.